Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Nesse bloco, a gente fala do livro Francisco de Assis, O Maníaco do Parque, biografia não autorizada do maior serial killer do país, assinada por Ulysses Campbell e publicada pela Matrix Editora. No fim da década de 1990, o país acompanhou a jornada de um assassino brutal de mulheres e a caçada pelo suspeito, um motoboy. Quase 30 anos depois, detalhes inéditos da vida do serial killer brasileiro, condenado pela morte de 7 jovens, apesar dele ter confessado o assassinato de 9, e pelo estupro de mais de uma dezena, compõe este novo trabalho do Ulysses. E a Fernanda Nardelli conversou sobre esse livro com Ulysses lá na Bienal de São Paulo. Vamos ouvir.
Entrevista.
Ulysses, é um prazer enorme ter você novamente aqui no Autores e Livros. Eu tenho certeza de que seus leitores já estavam ansiosos pelo lançamento do seu quarto livro, né? Depois da trilogia, uma série sobre mulheres assassinas. Agora você volta com mais uma história de crime real, mas agora com as mulheres no papel de vítimas, né? Você está contando no seu livro a história do Francisco de Assis, o maníaco do parque, assassino confesso, né, de 9 mulheres, condenado a 280 anos de prisão e acusado de mais 2 outros assassinatos. No livro, você investiga a vida do Francisco de Assis desde o nascimento dele, passa pelas questões da família, questões sexuais também, né? E aí eu queria que você falasse pra gente o que que levou o Tim, que era o apelido dele, né, na família do Francisco, a se tornar o maníaco do parque.
Oi, Fernanda, obrigado pelo convite. Já tem uns 2 anos ou 3, né? Enfim, tem algo assim que... Apesar de agora começar a série Homens Assassinos, o primeiro volume, que é o Francisco de Assis, ele é um livro sobre mulheres. Então, eu sigo nessa toada, as mulheres são quem protagonizam o livro e tal. Agora, respondendo a sua pergunta, eu diria que a personalidade assassina do Francisco de Assis é uma edificação de vários elementos. Tem negligência familiar, tem negligência na escola, tem uma série de abusos que ele sofreu, inclusive estupros coletivos na adolescência, quando ele estava no exército. Tem também uma questão sexual que, apesar de muitas pessoas não considerarem, ele tinha uma fimose secundária, mas obviamente que quem tem uma fimose nem não se torna um assassino. Mas no caso dele, a negligência como como o tratamento ocorreu na família dele, para você ter uma ideia, ele tem 3 irmãos, tem 2 irmãos, são 3 filhos. Todos 3 tinham essa fimose secundária e a mãe mandou operar só o mais novo e o mais velho e não o operou. E ele começou a ter uma série de problemas sexuais que também contribuem, porque ele cometia crimes sexuais. Ou seja, tem a questão das influências que ele teve dentro da família, já tinha tido caso de homicídio dentro da família dele. Ele trabalhou no matadouro na pré-adolescência e na infância, executando animais amarretados. Então, assim, é difícil apontar, é um caldeirão de eu diria que dos 3 assassinos, dos 4, né, assassinos biografados até agora, a construção da personalidade assassina do Francisco é a mais complexa de todos eles.
E ele é o primeiro dos seus 4 livros que é um assassino em série, né? As vítimas do Francisco, elas tinham alguma coisa em comum, assim, essa característica que os assassinos em série têm?
Os laudos psiquiátricos e psicológicos do Francisco feitos dentro da cadeia atestam, inclusive 2 desses laudos estão verbalizados por eles, depoimento dele, que no fundo ele desejava ser uma mulher. Como ele não conseguia ser essa mulher, ele imaginou como ele seria a mulher que ele desejava ser, e aí ele sai executando mulheres nesse perfil. Isso é o que ele diz. O livro banca essa tese, porque eu submeti esses laudos a outros psiquiatras que também referendaram essa tese, que era mais ou menos assim, como a Ana Beatriz Barbosa diz: já que eu não posso ser a mulher que eu estou imaginando, eu vou começar a executar as mulheres que são parecidas com a mulher que eu imagino, porque elas estariam ocupando o meu lugar. Então é mais ou menos isso. E isso também é muito evidenciado porque, apesar do Francisco ter cometido crimes sexuais, crimes violentos e tal, ele nunca teve uma penetração plena com essas mulheres. Nunca foi encontrado vestígio de sêmen do Francisco em nenhum corpo dessas mulheres. E as mulheres que ele manteve relação sexual dentro do parque, elas já estavam mortas, ou seja, ele praticava necrofilia. Então é isso. É mais ou menos a tese das motivações está muito ligada a esse desejo dele de ser uma mulher.
Certo. Aí, fisicamente, ele escolhia mulheres parecidas e elas tinham uma característica também, assim, de vulnerabilidade, de cair
sim,
na conversa
sim.
dele.
Não, aí já não era motivação. Aí, Fernanda, já era quem... Tem uma coisa que eu gosto muito de deixar claro. O Francisco, ele não saiu pegando mulheres a rodo pelas ruas de São Paulo. A gente está falando de uma jornada mais ou menos de 5 anos. Pelos cálculos dele, ele levou ou abordou 200 mulheres. Então, dessas 200, 7 ou 9 ele matou. Mas muitas mulheres, que inclusive são as que mais colaboram com o meu livro, elas não aceitaram o convite dele, ou algumas delas aceitaram e escaparam das garras dele dentro do parque, ou até porque ele não quis matar, que ainda tem isso, tem mulheres, por exemplo, que ele levou lá pro parque, chegou lá, ele virou pra elas e disse: ah, eu fui com a tua cara, eu trouxe aqui, você ia morrer, olha aquela ossada ali, e a mulher fica apavorada. Algumas mulheres ele levou pra fazer piquenique no parque e não fez nada com elas, elas só descobriram que escaparam da morte quando o caso foi tornado público. Então aí, os modos operantes do Francisco, que aí eram refinados, que é disso que você tá falando. Então, eu quero matar mulheres parecidas com a mulher que eu queria ser. Mas que mulheres eu vou atacar na rua ou vou abordar na rua? E aí ele optava por mulheres não só que estavam em situação de vulnerabilidade, mas que eram mulheres ditas invisíveis. Eram mulheres que, se desaparecessem da face da terra, dificilmente o familiar iria descobrir ou iria atrás, pelo menos de forma imediata. Ou porque essas mulheres tinham vindo do Nordeste tentar a vida em São Paulo. Por exemplo, uma das mulheres que ele atacou no parque, ela tinha vindo do Nordeste tentar vir de São Paulo, numa época em que não existia telefone celular, numa época em que o telefone fixo era um artigo de luxo, ou seja, elas não tinham isso em casa, e a mãe e o pai eram analfabetas, ela não podia nem se comunicar com carta porque eles não sabiam ler. Então, quando essa mulher é atacada por ele e desaparece, a família leva 3 meses para descobrir que a menina estava desaparecida. Então é mais ou menos isso, que é esse o modus operandi. Quem eu vou levar pro parque? Eu vou levar a mulher que, se eu levar pro parque, amanhã a polícia já tá atrás? Não. Eu vou levar a mulher que ninguém sabe onde ela está, nem o que ela tá fazendo.
O Francisco, ele tá preso desde 98 e tá prestes a quitar a dívida dele com a justiça e ser solto em 2028. Mas ele mesmo, ele fala, né, em maldição, ele fala que ele tem medo de si mesmo, né, e até deixa implícito que ele pode voltar a matar. Você acha que o mundo corre risco aí com essa soltura do Francisco?
Olha, Fernanda, eu acho muito difícil a justiça em São Paulo soltar o Francisco sem submeter ele a novos exames criminológicos. Os exames criminológicos feitos até agora não falam em arrependimento. O arrependimento que é aferido nele é do ponto de vista religioso, e esse tipo de arrependimento não é considerado pela justiça. Ele precisa provar para a justiça que está arrependido. Ele também tem laudos dizendo que ele vai reincidir se ele sair da cadeia, mas esses exames, o último foi feito em 2006, eu acredito que eles vão ser refeitos. Mas, como dizem os psicólogos, a personalidade da pessoa não muda com o tempo. Ele tem a capacidade de matar. Dentro da cadeia, ele namorou uma mulher. Esta mulher não conseguiu autorização da justiça para ter visita íntima. O livro traz essa história. Quando ele se despediu dessa mulher, em 2003, ele tentou dar uma mordida no pescoço dessa mulher. Ou seja, e ele já disse em entrevistas gravadas para a televisão em que ele tem essa força maligna e que ele não conseguia dominar. Agora, como ele está ele virou membro da Igreja Universal, ele diz que Deus encontrou Deus, que ele dominou essa força, que ele está preparado para viver em sociedade novamente. Mas eu acho que a decisão da justiça vai se basear nos laudos criminológicos. Pelo menos é assim que eles têm feito aqui em São Paulo.
Ulisses, a sua trilogia fez um sucesso danado. A gente acompanha pelas suas redes sociais a expectativa das pessoas com relação ao livro do Maníaco do Parque. O que você acha que leva as pessoas a terem esse interesse por essas histórias de crimes reais?
Fernanda, é um espelho da sociedade, né? Porque essas pessoas, elas estão no planeta Terra, elas nasceram aqui, elas conviveram aqui, elas estão inseridas na mesma sociedade que a gente. Quando você pergunta, Francisco está preparado em viver sociedade? É isso, é a sociedade. O Francisco, a Suzane, a Flor de Lis, a Elise Matsunaga, elas são nossos pares, né? Elas são criminosas. Então, essas pessoas, por exemplo, a Elise estava fazendo transporte de aplicativo. Então, qualquer um de nós pode pegar o transporte de aplicativo e tá a Elise Matsunaga de dirigindo. A Suzane, ela cursa direito numa faculdade em Bragança Paulista. Então, ela está numa turma de 30, 40 alunos. Então, é isso. As pessoas têm o interesse porque essas pessoas estão respirando o mesmo ar que a gente respira.
Para a gente terminar, Ulisses, eu queria só que você me falasse como é que é o seu processo de escrita. Você demora muito tempo, a sua pesquisa, a gente percebe pelos livros que é uma pesquisa, assim, né, de fôlego mesmo. Como é que você faz, como é que você trabalha os seus livros?
A pesquisa, ela começa muito lentamente, aí eu vou numa imersão e ela termina, assim, de forma caótica e obsessiva. Tipo, sonhando com as coisas e tal. E aí o processo de escrita, que coincide um pouco com o processo de pesquisa, porque eu tenho que estar reproduzindo no livro as coisas, às vezes, de forma muito literal. Então, assim, depende muito do livro. Por exemplo, a Elise Matsunaga, como eu escrevi durante a pandemia, ele estava sem previsão de publicação, porque era no momento que a gente sabia nem se o que ia acontecer do mundo. Então, eu fiz ele de forma... Ele foi feito de forma artesanal. Inclusive, ele é considerado o melhor dos quatro livros, e eu acho que é muito em função disso, da forma como ele foi preparada. Já o Maníaco do Parque, eu tive que fazer uma imersão, porque ele atrasou muito. Ele estava com o lançamento previsto na Bienal, então não tinha como ele atrasar, porque ele tinha uma data de lançamento. E aí eu fiz uma imersão, teve um momento ali de abril até junho, por exemplo, de 2024, eu acordava, tomava café, ia escrever, parava, almoçava, voltava a escrever, dava um cochilozinho ali no meio da tarde, acordava, fazia um lanche, ia escrever, varava a madrugada. Então era isso, assim, teve dias que eu tive 4 horas de sono.
Livro entregue, lançado, já começou o trabalho para o próximo?
Na verdade, já começa um pouquinho sempre antes. Então, quando eu entrego o livro, que aí fica aquele... Eu fico em abstinência, porque o livro passa 3-4 meses em processo de edição, diagramação, checagem, revisão, impressão. E aí eu começo a fazer a pesquisa do próximo.
Muito obrigada, Ulisses.
Obrigado, Fernanda.
Você encontra Francisco de Assis, O Maníaco do Parque, de Ulisses Campbell, com facilidade nas livrarias e portais da internet, tanto na versão impressa quanto na digital. E chegou a hora do Encantos de Versos com Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, abrindo espaço para novos nomes da literatura brasileira, hoje o Encanto de Versos traz para você obras do poeta Jandeilson Fernandes de Moraes. Agricultor e poeta paraibano, Jandeilson Fernandes de Moraes lançou em 2019 o livro Poesias e Euforrias, obra que reúne também poemas de Ana Paula de Oliveira Gomes, já homenageada pelo Encanto de Versos. Para louvar o grande escritor Ariano Suassuna, seu conterrâneo, Jandeilson escreveu Decassílabo para Ariano. Representou Taperuá no seu romance. Como pintor, pintou a sua aldeia e o sangue nordestino na veia. Fez tudo o que estava ao seu alcance. Nossa cultura teve uma nova chance de fundir o erudito e o popular. Sua luta sempre foi para resgatar os valores que estavam esquecidos. Os anticulturais foram todos repelidos para a tradição voltar a reinar. Ariano sempre esteve preocupado com a perda da identidade cultural e fundou o movimento Armorial. Deixou sua marca e seu legado. Arte não é produto de mercado. Essa foi sua mais forte afirmação. da literatura encontrou sua vocação, Dostoiévski, Mulher, Virgílio, o Menestrel e até mesmo o Folheto do Cordel fazem parte de sua inspiração. Ouça agora Poema Pungente, de Jandeilson Fernandes de Moraes, também presente no livro Poesias e Euforias, intitulado Mastectomia. Uma mulher foi submetida a uma cirurgia. Teve a mama completamente retirada. Sentiu sua beleza e feminilidade abaladas. Ao pensar na reação do marido, se constrangia, temendo que com a mudança ele a rejeitaria. Eis que o mesmo, ao chegar de supetão, abraça-a com carinhosa emoção. Eu só tenho uma coisa a dizer. De agora em diante, ao abraçar você, meu peito estará mais perto do seu coração. Jandeilson Fernandes de Moraes encontrou inspiração ainda em grandes tragédias. É o que se percebe nos versos de Quando o Homem Controlar Sua Ambição. Essas grandes tragédias ambientais, em que os danos se tornam irreversíveis por ganância de homens insensíveis que desprezam os fatores naturais, Brumadinho, Mariana e outros mais, são exemplos de grandes prejuízos. Tudo isso não foi falta de aviso, bem mais fácil seria a prevenção. Quando o homem controlar sua ambição, o nosso mundo será um paraíso. Quem também nos alerta sobre os perigos da ação humana irresponsável sobre o meio ambiente é a dupla Chitãozinho e Xororó na canção Planeta Azul.
A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais. E tudo que se planta agora, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva cair é quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Já quase sem vida, parece que chora num triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. O Autores e Livros de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.